ジオショー。
É verdade.
She walked up to me and she asked me to
dance.
I asked her name. Skinks. She said hello.
Gosto muito de Skinks. Boa noite, Matthews, tudo bem?
Buenas, senhor Luiz.
Você gosta dos Kinks?
Eu gosto dos Kinks.
Conhece a discografia dos Kinks?
Não, não a fundo, mas o
que você conhece a fundo?
O que eu já ouvi, eu gostei.
É, né?
É. You Really Got Me.
You Really Got Me, exatamente. Sim. Outros clássicos também.
Sim.
Mas enfim, tá tudo bem com você?
Tranquilo.
É uma noite agradável?
Uma noite agradável.
Foi um fim de semana bom pra você?
É, tirando aquele porém no final do domingo...
Final do domingo, é. Rock in Rio?
Não, não.
Katy Perry?
Não, no Morumbi.
Ah, no Morumbi, o jogo. É. O jogo do São Paulo contra a Academia time, Palmeirense.
É isso aí.
Sim.
Até foi bom o Leandro e a mim não ter vindo hoje, né?
Foi até bom, foi até bom. Então, se bem que ele costuma não tripudiar, não tripudiar.
Ele é um torcedor tranquilo.
Ele é um bom torcedor, é dos bons torcedores.
Respeito os amigos.
E você torceu por mim esse fim de semana?
Torci por você.
Eu também torci por você, viu, meu velho?
Tamo junto.
E eu torci para que tudo desse certo, para que tudo acontecesse bem e hoje à noite a gente se divertisse aqui no Thunder Radio Show. Então, chamei uma equipe inteira aqui para receber o nosso super convidado. Na verdade, temos aqui conosco Rodolfo. Olá, Rodolfo, tudo bem? Diga olá.
Olá, Thunder.
Tudo bem com você? Muito bem. É, Léo. Olá, Léo. Como vai você?
Olá.
Tudo bem com você?
Tudo bem,
tá feliz?
Muito.
Tá contente?
Sempre.
A sorte está do seu lado?
Nem sempre.
Mas hoje?
Hoje sim.
Certamente. Muito bem. Chico Malta, boa noite. Como vai você?
Boa noite.
Você tá legal?
Eu tô bem, você?
Está pronto para receber nossa super convidada?
Sim.
Muito bem. Estou falando dela.
Estamos preparados.
Laerte, boa noite. Como vai você?
Oi.
Você tá legal?
Sim, sou eu.
Você está feliz?
Não.
Ótimo! Excelente! Vamos mudar isso. Vamos inverter esse jogo. Muito bem. É, a gente pode começar o programa, então, na verdade, ouvindo uma música. Eu queria apresentar para vocês uma banda que eu conheci recentemente. É Nathaniel Ratliff and the Night Sweats. Os suados da noite.
Que belo nome, hein? Nada como ficar suado à noite.
Você conhece esse cantor?
Não, não vou falar.
Ah, então vamos ouvir um pedacinho?
Pois que não.
Coloca aí, coloca aí.
God damn, I need a drink. I'm gonna need someone to help me. I'm gonna need somebody's hand. I'm gonna need someone to hold me down. I'm gonna need someone to care. I'm gonna rise and shake my body. I'll start cooling out my hair. I'm gonna cover myself with the ashes of you, and nobody's gonna give a damn. Son of a bitch, give me a drink. One more night, but this can't be me. Son of a bitch, if I can't get clean, I'm gonna drink my life away.
Que tal?
Que coisa linda,
Thunder. Sensacional, cara. O clipe é muito bom, inclusive, porque no clipe o Nathaniel, ele é um presidiário, ele tá lá dentro da cadeia e ele fala assim: cara, não tá fácil, só preciso de um gole, me ajuda aí. É sensacional, é sensacional. E eu vi isso no Juice WRLD, na televisão. Televisão. Conhece televisão, Chico?
Sim.
O aparelho?
Isso é um spiritual com rock and roll?
Praticamente sim, praticamente sim.
Não.
É, Balanchine, aquela coisa...
Filme do... Aquele filme, Brother, My Brother, Where Art Thou? Né? Como é que chama?
Ei, irmão, onde está você?
É. Você falou essa.
Hey,
falou...
dude, where are you? É isso?
Não, é hey, brother, dude. Where are you?
Não é dude.
É do... É a Odisseia, né? Do George Clooney.
Então, dos irmãos Coen, isso?
Dos irmãos Coen.
Eles são presidiários isso, também, isso, tem isso, músicas isso. Incríveis.
Ah, trilha sonora maravilhosa.
Puta trilha, puta trilha.
Você podia até localizar e colocar um pedaço.
Sim. Thunder, a minha mãe é bailarina.
Sim.
E ela me levou pra ver um balé quando eu tinha uns 10 anos.
Ok.
Um balé só de afrodescendentes americanos, sim. Um balé de Nova York.
Ok.
Chama Alvin Ailey, e o nome do coreógrafo já falecido. E ele revolucionou a dança contemporânea, porque ele introduziu ritmos africanos no balé. E tem um balé só com música dessas, spirituals, eles dançando. É uma coisa genial. Já vi no Brasil algumas vezes, a coreografia chama Revelations, é só música, assim, o tempo inteiro, com o pessoal dançando. Você sabe que o negro, pra dançar, não tem pra ninguém, né?
Maiores, né?
E aí fica realmente um balé.
Agora veja bem, a música é uma das poucas coisas que assim, talvez me leve pra uma igreja, entendeu? Na verdade eu sou meio, sabe, a banda, os devotos, os aparecidos, é justamente uma ironia, porque assim, eu tentei várias vezes, primeiro por imposição familiar, a igreja católica, fugir do catecismo, daí tentei várias outras, tipo, todas, muitas religiões, eu fui pesquisar, e daí entrei nos tempos e tal, e nunca consegui, nunca. E você, Marte?
Eu fui católica, eu gosto muito da mitologia católica, as histórias todas. Uhum. Eu sou ateia hoje, mas desde, sei lá, 13, 14 anos eu perdi a fé, como o povo diz, mas... Uhum. Mas eu gosto das histórias, eu gosto desse modo de enxergar um mundo cheio de coisas invisíveis ou visíveis.
E a música das igrejas, você gosta? A música sacra e os...
Não sei bem do que você está falando, porque, sei lá, Bach é música sacra.
É, isso.
Mas...
Mas estou falando dos cantos gregorianos, por exemplo.
Cantos gregorianos eu acho meio pentelho.
Você acha pentelho? Acha pentelho, né?
Eu acho.
Por você é cheio.
Não, eu acho muito bonito. E existe bonito. A prática do canto gregoriano supõe também um coletivismo, uhum, e uma irmandade, uhum, no canto, né, de um passar o fôlego para o outro, assim, que é muito linda, mas eu acho meio chato de ouvir.
É. E a música gospel americana, você gosta?
Gospel? Uhum. Não.
Essa que a gente ouviu agora?
É. Médio.
Pra aquele gospel brasileiro?
Não, tampouco.
Tampouco. Na verdade, veja bem.
Na verdade, eu ouço muito pouca música.
É, né?
É.
E desligou a TV?
E desliguei a TV.
Mas em 1970 você ainda assistia a TV?
Muito.
Foi quando você fez seus primeiros trabalhos, não foi isso?
É, eu sempre vi bastante TV, eu acho que desde criança, desde que eu reconheço o mundo, assim, eu sempre vi muita TV.
Gostava da TV que via?
Gostava, é um pouco mais do que gostava, né? A coisa vai virando assim uma necessidade, vai virando uma... algo sem o qual você não passa, você sente falta de, né? Daquele tipo de informação, daquele tipo de comentário que você pode trocar com as pessoas. Uhum. Você viu tal coisa?
Coletivo.
É.
Uhum. E a coisa só cresceu, né?
Cresceu muito. É, cresceu muito.
A ponto de realmente ser uma coisa que... É... Uau!
Eu fiz essa experiência de privação, na verdade, a partir de um roubo que teve na minha casa, uhum, em que os ladrões não levaram a TV.
Eles não levaram a TV?
Aí eu achei que eu devia trocar, porque...
Eles levaram o seu aparelho FM?
Eles levaram tudo mais, eles levaram até bujão de gás.
E não levaram a televisão?
A televisão não. Não sei.
Eles já tinham televisão, eu acho.
Não sei. Era um trambolho muito grandão. Eu falei, talvez eu precise trocar. Mas ao tirá-la dali, eu fiquei pensando, por que eu não faço uma experiência de privação para ver o que rola?
Há quanto tempo já está sem televisão?
Desde março do ano passado.
Então você não assiste futebol e essas coisas?
Nada, nada.
Mas você cobriu 3 Copas do Mundo, que eu fui pesquisar.
Eu cobri daqui, né? Quando se fala cobrir o Copa do Mundo, parece que eu fui lá.
Não, você não foi na Argentina?
Não foi. Eu ficava...
Você fazia daqui?
Ficava daqui fazendo cartoon sobre os jogos.
Você fez a Copa de 78, 82 e 86, não é isso?
Mas não me pergunte nada sobre...
Só por... desenhos pontuais.
78 foi Argentina, né?
78 Argentina. Isso. 82 Espanha. 86?
México.
México. Isso,
exatamente. O Brasil foi muito. Foi quase feliz em 82. Que tinha aquele super time, que tinha o Falcão, que tinha o Serginho, que tinha o
82? Soccer, 82. Foi quando rasgaram a camisa do Zico?
Exatamente.
Foi, é isso.
Eu lembro disso, eu fiz um cartoon.
O Brasil perdeu para a Itália. 3-1, não é isso?
2.
2?
3-2.
3-2, exatamente. É.
Gentili, vocês lembram essas coisas?
Gentili foi quem rasgou a camisa do Zico.
Gentili que não foi gentil.
Não foi gentil.
Nem um pouco, né? Não. Mas você já trabalhou com televisão?
Já.
Curtia fazer isso? Teve pirata, por exemplo, você curtia fazer?
Eu gostava. Eu gostei de aprender esse negócio de lidar com a linguagem de humor dentro de uma linguagem como a televisão, que é o contrário do papel impresso, né?
Sim.
É onde funciona o tempo e não o espaço. No papel é o espaço que conta, o tempo é que é imaginário. Uhum. Na televisão, cinema, tal, não sei o que, é o contrário.
Isso.
E eu gostei bastante de aprender aquilo. TV Colosso, você...
Sim,
você...
mas a TV Pirata, quando chegou, cara, foi uma coisa assim que pegou a todos, os jovens da época, pelo menos... Eu lembro que era, além dos jovens, eu lembro dos meus pais assistindo TV Pirata, falando, nossa, esses moleques são realmente impressionantes, né? E assim, pegou a todo mundo, assim.
TV Pirata foi...
De águas, né?
É, foi muito uma... eu acho que tem muito do Cláudio Paiva, o fato dessas coisas terem dado certo. O Cláudio Paiva foi meu mestre e guia ali dentro da linguagem da televisão.
Sim.
Tinha o Jorge Furtado, tinha o Guel Arraes, tinha contribuições muito...
Elenco incrível.
Um elenco incrível.
E depois, acho que alguns anos depois, você fez o TV Colosso com o Luiz Ferrer.
É, o TV Colosso foi com o Ferré, que vinha do Grupo Sem Modos, do Rio Grande do Sul.
Isso.
Com bonecos, teatro de bonecos. E ele concebeu esse núcleo de cachorros, né, para fazer um programa na TV Globo. Eu acho que a ideia foi muito boa, mas a realização acabou sendo meio pastelaria. Assim, a gente produzia da mão para a boca, terminava um roteiro e mandava correndo para o Rio, porque já ia gravar.
Era um programa diário.
Era diário, realmente completamente fora do que a gente imaginava fazer, né? A gente queria, sim, fazer uma coisa meio americana, sim, produzir uma temporada, e daí, enquanto a temporada estava no ar, a gente ia trabalhando a outra. Nada disso.
Era diário.
Pau.
Mas eu
máquina.
Posso dizer que, sim, nessa época, já tinha, deixa eu ver, isso foi em 93, eu tinha 32 anos. E eu lembro que houve uma polêmica, porque assim, um ano antes me falaram assim, olha, estão preparando um negócio lá, eu acho que vão fazer um negócio com você lá, um programa infantil. Eu falei, como assim? Eu tô na MTV. Não, eu não posso dizer mais que isso. E daí era a Rita, que era a maquiadora lá, que ficou sabendo que era amiga do Ferrer. Daí pintou a TV Colosso. Eu lembro que assim, que a Abril, né, a MTV na época, falou assim, se você quiser, nós tiramos isso do ar. Porque eles não te pagaram nada. Eu falei assim,
é mesmo?
Não tem
foi?
Problema não, pode deixar.
Não foi combinado?
Não foi nada combinado. Eu vi no ar e falei, nossa, sou eu!
Foi a sua revelia?
Foi a minha revelia, mas foi maravilhoso.
Você foi o personagem revel.
É, mas ao mesmo tempo, foi colocado publicamente que era uma homenagem e tal. Me senti lisonjeado. E assim, o questionamento era assim, acho que já havia uma tensão entre a Abril e a Globo. Anyway, eu falei assim, claro, vocês não podem fazer isso. Deixa o personagem no ar, porque eu adorava o TV Colosso.
Era legal, mas olha, isso que você está me contando, eu não sabia. Não é para me escapar de processo, não, mas eu não sabia. Eu não sabia mesmo.
Mas eu achei maravilhoso. E eu vi o Thunderblog no ar, e assim, eu achava sensacional. E o programa pegou a todos, assim, marcou algumas gerações.
É, foi legal.
Esse programa foi adiante durante alguns anos. Eu lembro que em 95... final de 95, talvez, a gente fez o longa-metragem, o Super Colosso.
Super Colosso.
Você também estava envolvido nisso.
Eu e o Giba Cis Brasil fizemos o roteiro. Uhum. E foi, mas o esquema de fazer foi que nem a TV. Foi da mão para a boca. A gente escrevia as cenas em cima da hora que estava filmando. Eu lembro que estava filmando ali naquele salão de sinuca que tem ali na Arthur de Azevedo, que não sei se tem ainda.
Eu acho que sim.
Tava a Ah, meu Deus, esqueci o nome.
Tinha
da atriz.
Camila Pitanga,
Camila Pitanga estava ali. E a gente tinha que escrever uma cena para
ele.
O André Bujanra, Camila Pitanga, todo mundo jogando sinuca.
Tinha o Gerson.
Gerson.
Sim. Era um elenco bem legal, na verdade, sabia?
É.
Luana Piovani com, sei lá, 17 anos. E eu sempre loucaço. Eu tava loucaço.
Pois é, mas acontecia...
Chegava nas imagens loucaço, loucaço.
Acontecia coisas assim, me pediam, olha, escreve uma cena porque o Genival Lacerda topou aparecer. Aí a gente escreveu uma cena enorme com o Genival Lacerda, o cachorro, a Priscila, o Gilmar,
isso,
não sei quem.
Isso.
Daí falavam, não, o Genival suspendeu, cancelou. Porque não...
Você tinha que escrever na hora.
É.
No cinema, isso é uma loucura, cara.
Pois é.
Era uma loucura. Eu falei, eu lembro que eu cheguei em Ferreira e falei assim, ah, Ferreira, eu queria tocar piano. Mas isso não tá aqui no... Mas deixa eu tocar piano, cara.
Deixa eu tocar piano.
Não, então, o Thunder quer tocar piano. Daí, assim, sei lá, o que aconteceu, eu falei assim, ah, toca lá. E daí foi o ar, a cena do piano, eu tocando, e o Thunder Dog, e eu tocando piano e tal. Eu lembro que a gente gravou também num parque, não sei se era... Era um parque, ao ar livre.
Eu lembro que... acho que era a cena final, uma grande quermesse, uma gincana.
Uma coisa assim, é verdade. Foi muito divertido, na verdade. Você curtiu fazer aquilo?
Não muito, não, não muito.
No, porque tinha esse lance, né?
É, essa tensão de fazer cena, reformar cena, pendura cena. Eu não vi o filme até hoje.
Você não viu o filme? Eu fui na estreia, foi a coisa mais bizarra. Porque o exterior, assim, grande estreia, acho que era para esses filmes. E daí, assim, cheguei no cinema, me senti...
Retomada.
Assim, me senti meio assim, entourage, sabe aquele seriado que você não viu porque você não tem TV? Mas, enfim, assim, se senti assim, tipo, tô no cinema, velho, que legal, né? Vou ver o filme, que legal. E estreou em 70 e 10 salas. Eu falei, nossa, que legal, agora vai, que legal e tal. E daí o filme passou duas semanas, saiu de todas as salas. E nunca mais viu.
Eu nem lembrava desse filme.
Foi um delicioso fracasso. Eu encontrei o Ferreiro alguns anos depois e falei, Ferreiro, o que aconteceu? Quando eu vi conosco, o que aconteceu com o filme? Ele disse, não me pergunte porque eu não sei de nada. Foi uma coisa que parece que, bom, enfim, sabe como é.
Eu acho que ele também ficou frustrado com a coisa toda. O projeto inicial era algo bem profissionalmente sólido, assim, era pra ser, né?
Sim.
E acabou não sendo, acabou sendo meio no jogo livre.
Tipo, faz lá.
É, faz lá, já tá no ar.
Putz, é muita pressão, né, cara?
Quando é que vai estrear? Não, já tá no ar.
Já tá no ar. E aí você tinha que desenvolver aqueles personagens. Depois você fez Fantástico.
Depois eu fiz... Não fiz Fantástico,
você
não.
Você fez Fantástico?
Não, eu fiz
Sai de Baixo. É verdade. Você não participou do Fantástico, nem com textos?
Não.
Tem certeza disso?
Absoluta.
Ah, Wikipedia. Fala várias mentiras sobre mim.
A não ser que tenha usado, e aí eu vou poder meter um processo.
Ah, a gente pode investigar isso.
É, processo.
E Sai de Baixo? Você curtiu o Sai de Baixo?
Processo.
Eu lembro que quando pintou o Sai de Baixo, eu falei assim, nossa, isso é muito americano, né, cara? O lance de fazer ao vivo na TV. Mas na verdade não era uma coisa que vinha da família Trapo mesmo, não
é
isso?
É, tava mais ligado à família Trapo do que a coisa americana. Pra começar, até pelo tempo de cada programa, era mais de meia hora, era compridíssimo. Não,
sim,
acho
que era uma hora.
Uma hora inteira.
É.
Seriados americanos, sitcoms, assim, são muito rápidos.
Sim.
E passa uma vez por semana, uhum. Não sei o que é negócio.
O lance da família, interagindo, dentro de um estúdio, gravado no teatro, remetia muito pra mim. Você chegou a assistir o Família Trapo, Chico? Otério Zelone, Renata Fronzi, Ronald Gurias, Renato Corte-Real, Ricardinho Corte-Real, Jô Soares.
Não, Renato Corte-Real não, o filho do Renato.
Ricardinho.
Isso.
Ricardinho. É.
Cidinha Campos.
É.
Renata Fronzi.
Pô,
eu me lembro de...
A família assistia.
Eu tenho uma certa lembrança, assim. Era muito pequeno.
O Jô Soares, jovem.
O Bronco era corintiano, né? O personagem do Golias.
Não lembro dessa... Não lembro desse lance de ser corintiano.
Tinha um lance com o futebol. Era um baita personagem.
Eu achei genial. E assim, daí pintou o Céu de Baixo. Eu fui até assistir. Assim, eu acho que uma das primeiras gravações no Teatro Brigadeiro... Não, era na Augusta.
Era na Augusta. Não sei.
Eu lembro que eu cheguei aí até lá e assisti um ao vivo. Eu falei,
Procopio Ferreira.
Isso, exatamente. Eu lembro que eu fui no começo, assim, eu assisti e falei, nossa, meu, difícil fazer isso, cara. Apesar que assim, era gravado, não era ao vivo, né? Mesmo assim.
Gravavam duas vezes.
É. Eu achava complicado fazer aquilo, assim.
Eu vou te dizer que uma coisa, quem segurava a onda toda era a Marisa Hort.
Era a Marisa?
Ela decorava não só o texto dela, como o de todo mundo.
E ela dava os tapas.
Ela dava todas as dicas.
E que injustiça, né? Porque o personagem dela era o mais desvalorizado.
As deixas, que chamam. Pois
é. É verdade. Mas era. Eu lembro que fui assistir, eu vi ali os caras fazendo ao vivo cacos e tal. Achei espetacular. Você ficou quanto tempo fazendo esse programa?
Uns 4 ou 5 anos.
Era divertido?
No fim, não tanto. No começo era legal. Sim. Mas depois de um certo tempo vai virando vai pegando uma rotina, assim.
Sim.
E aí a equipe era dividida da seguinte forma: eu acabava ficando em São Paulo, eu era a única pessoa de São Paulo, e eu recebia os roteiros já, a escaleta pronta, né? Que a escaleta é o esqueleto mesmo, assim. Fulano entra aí, parece o quê, fala isso, aí fulano fica puto, fala aquilo. Então o que eu tinha que fazer aqui era baixar um ou dois blocos em diálogos, construir piadas e tudo mais.
Que é a parte crucial.
É o texto final. Mas muitas vezes eu nem participava da feitura das escaletas, das histórias. Eu ficava aqui e recebia já tudo já construído, né? A engenharia toda feita. E aí tinha que construir as piadas, os diálogos e não sei o quê. E aí,
a repetição...
com o tempo, a gente vai ficando meio fordiano. Como é que chama isso?
Freudiano.
Fordismo.
Fordismo.
Fordismo, essa linha de produção.
Fordiano. Charlie Chaplin, tá, tempos pro modernos.
Ah, tá, entendi. É. Vai lá, faz de novo.
Parafuso.
Sei. Putz, pode crer.
Charlie Chaplin, tempos modernos.
Sim,
né?
Entendi. Saquei.
É, então, cada. Você cuida da sua parte. Assim, eu escrevia dois blocos, por exemplo.
Alienação do trabalho, né? Você acaba fazendo só a sua parte.
É, como todas as histórias eram relativamente parecidas, então...
A estrutura era muito parecida.
É. Mas você vai ter que repetir as coisas e tal. É, imagino que sim. Mas no jornal você nunca se cansou. Você sempre fez os cartões e ali é o seu porto seguro, é isso?
Eu tô com medo disso, dessa conversa. Sim, me cansa. Eu não sei você, mas eu tô com 64 anos. E eu trabalho há 40... Quer dizer, fazendo tiros, não sei o quê. Eu me proponho desafios. Eu vou para caminhos novos. Eu trilho sempre que posso. Me desafio, proponho coisas novas. Né? Mas cansa. Desenhar cansa, por exemplo.
É?
Desenhar cansa. Eu tento produzir de forma diferente, eu tento ser uma outra pessoa desenhando, mas não é muito simples.